Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Narcélio Lima Verde com Ronaldo César.
Neste 16 de março do ano de 2020, agradecendo desde já a sua companhia aqui na 96,7 Rádio FM Assembleia, em mais um programa Narcélio Lima Verde, até nove e pouco, com as entrevistas já previamente agendadas pela nossa produção. Portanto, muito obrigado mais uma vez por sua companhia. Vai começar o programa com a crônica que tem a produção e a interpretação de Narcélio Lima Verde. Alô, Narcélio!
Alô, bom dia!
Fortaleza Antiga.
Higiene, dá licença. Assim era anunciada a presença em nossa casa na Rua do Imperador, daquele que popularmente era chamado de Mata Mosquito. Mas antes do grito característico, higiene, dá licença, ele batia na porta da casa, não tinha campainha, ele batia a palma. Então, colocava na janela uma bandeirinha amarela, significando que aquela casa estava sendo visitada por um fiscal da saúde. Então, na minha casa, nós ouvimos, higiene, dá licença! Então, foi dada a ordem para que a porta fosse aberta. E uma outra orientação para a empregada, Dona Mazé, acompanha aí o mata-mosquito. Na época, ninguém tinha medo de que algo desagradável fosse acontecer. O ladrão mais temido era o Aranha-Negra, muito difícil de visitar a minha rua, onde moravam pessoas de classe média ou então pobres metidos a bestas. Os ricos, os capitalistas, habitavam a aldeota ou Jacarecanga. E faz muito tempo. Mata-mosquito eram os funcionários da febre amarela lutando contra os mosquitos e a terrível doença. No jornal O Povo que eu li, completa matéria que me lembrou como colaborávamos para acabar com o transmissor da peste. O guarda entrava e com um martelinho quebrava garrafas vazias, com um canivete ou algo parecido, ele rasgava as latas que estavam no quintal. E lá em casa não escapava nem o barril que meu pai comprou para guardar água da chuva. Naquele tempo em grande quantidade, quando havia inverno, claro. Ficava no banheiro esse barril, servindo até para economizar água do DSOP, que é a antiga CAGES, para banhos e jogar no aparelho sanitário também. Eu tinha 7 aninhos e acompanhava todo o trabalho do mata-mosquitos. Olhando, e quando havia oportunidade, perguntando naquela linguagem dos porquês que todo menino raio tem. E certa vez ouvi quando ele disse ao meu pai, senhor, eu tenho de inutilizar toda espécie de depósito. O fiscal depois vem olhar meu trabalho e se não tiver perfeito, posso até perder o emprego. Naquele tempo era o Anopheles Gambi, hoje é o Aedes aegypti, que vem apavorando o mundo inteiro. E agora ninguém fala mais em febre amarela, ela também desapareceu. Hoje é dengue, chikungunya e zika. Essa última preocupando as grávidas ou candidatas à gravidez, temendo a microcefalia. É uma verdadeira guerra em todo o Brasil, no mundo, né? No Brasil, com direito à presença até do exército brasileiro. Tem até os teimosos que fecham a casa, fecham o apartamento, desaparecem. Para eles, lei que permite a entrada dos agentes de saúde, antigos mata-mosquitos. Todos nós tememos um mosquito pequenininho que ninguém vê, mas danadinhos como nunca se viu. É por isso que nesta fortaleza moderna lembra a fortaleza antiga e digo como Ronaldo César aqui na FM Assembleia. O mosquito Aedes aegypti mata.
O mosquito da dengue está mais perigoso. Ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda, a forma como combatemos os focos do mosquito. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya, o perigo aumentou e a responsabilidade de todos também.
Saúde. Prevenção é a solução. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Nós estamos recebendo agora no programa Narcélio Lima Verde. O Ministério Público está cobrando dos municípios planos de contingência para o enfrentamento do coronavírus. Nós vamos saber mais conversando agora com o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, Dr. Enéas Romero. Dr. Enéas, prazer recebê-lo aqui no programa Narcélio Lima Verde. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Prazer é meu. Bom dia aos ouvintes.
Dr. Enéas, por enquanto, só Fortaleza apresentou o seu plano de contingência?
Na verdade, essa informação era informação de, na verdade, da semana passada, mas depois que o Procurador-Geral requisitou a todos os municípios que apresentassem, aí só na sexta tinham apresentado mais 20 e hoje deve estar chegando a maior parte deles, então essa situação avançou bastante, mas o que nós precisamos é que todos os municípios apresentem o seu plano de contingência. E por que que isso é tão importante? Porque, na verdade, num momento como esse, em que você tem uma pandemia global, a articulação e a organização e uma atuação coordenada dos órgãos é indispensável. Se o problema é o mesmo para todos, então ele tem que ser tratado de modo uniforme, de acordo com as orientações das autoridades sanitárias, coordenado pelo Ministério da Saúde e pelo Secretário de Saúde do Estado e pelos respectivos secretários municipais. E o que o plano municipal faz, na verdade, é dizer dentro do município quais as fases e quais as medidas que vão ser tomadas de acordo com a necessidade, integrando esse plano nacional e estadual, para evitar, por exemplo, que não sejam tomadas medidas precipitadas, mas que também não seja retardado a medida que precisa ser tomada com urgência. E estados brasileiros têm realidades muito diferentes. Então, o acompanhamento local é muito importante.
Agora, doutor Enéas, se existia um prazo para os municípios apresentarem os planos de contingência, nem existe mais, né? Porque a coisa está urgente. Tá? A propagação não só no mundo inteiro, não é Brasil, não é China, é no mundo inteiro. A Itália é uma calamidade, né? Então, é urgente a entrega desse plano.
Com certeza, o prazo dado foi 48 horas, os municípios ligaram, pediram para entregar hoje vários deles, e a gente espera até o fim do dia ter praticamente todos, porque na verdade se o município não tiver o seu plano de contingência devidamente organizado, o risco que ocorre é, tendo uma situação, o município não sabe como agir, e aí pode cometer erros que podem gerar um pânico desnecessário. É bom lembrar que o Ceará, por enquanto, não está na fase, na última fase, na fase mais adiantada. A Secretaria de Saúde confirmou hoje 3 casos, mas 3 casos de pessoas que tiveram contato com estrangeiros, portanto, não são casos de transmissão comunitária, que é aquela última fase justamente de controle que precisa ser feito e que, na verdade, representa uma fase em que o Estado tem que adotar providências mais severas.
Verdade.
Por enquanto, nós temos aqui só essa situação que é objeto de preocupação e que exige, sim, uma atuação enérgica do Estado, mas equilibrada também.
Agora, o Centro de Apoio Operacional da Cidadania é o órgão que fará articulação com promotores de justiça de todas as comarcas para o acompanhamento dos planos municipais de contingência. Esse trabalho, claro, já começou.
Com certeza, mas assim, o Centro de Apoio é um órgão de apoio. Nesse caso, a gente fez esse pedido diretamente, porque se tratava de uma situação mais urgente, por conta justamente dessa crise, e a gente não teria tempo hábil para esperar por tanto tempo. Então, na verdade, não foi o Centro de Apoio, foi o próprio Procurador-Geral quem requisitou essas informações, e o Centro de Apoio, na verdade, está assessorando o Procurador-Geral para a tomada dessas providências. Justamente, juntamente com isso, está sendo instalado um comitê no Ministério Público para acompanhar exclusivamente as questões do coronavírus e os seus desenrolares, para que a gente possa, juntamente com os outros poderes, juntamente com todo o sistema, ter uma atuação coordenada, equilibrada, enfática, mas sempre na medida certa. Esse é o objetivo do Ministério Público, e aí ouvindo sempre as autoridades sanitárias, o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, e dialogando com os municípios.
Nós estamos conversando com o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, doutor Enéas Romero. Doutor Enéas, o governador Camilo Santana se reuniu na última sexta-feira no Palácio da Abolição com os presidentes dos poderes legislativo e judiciário. Durante o encontro, o governador assinou um decreto que criou o Comitê Estadual de Enfrentamento a essa pandemia do coronavírus no Ceará. O comitê deve reunir 25 entidades, órgãos, como a Assembleia, o Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual, Federal, enfim, todos os órgãos engajados na luta realmente, primeiro de conter qualquer tipo. Eu li uma frase hoje pela manhã logo, que diz que o pânico é pior que a doença. Então é manter calma, prudência, porque o pânico é muito pior do que a doença. Então, internamente, já a gente vai conversar com o secretário da Ciência e Tecnologia, e eu quero saber internamente o que é que os órgãos, quais são as medidas tomadas pelos órgãos, pelas pastas, os órgãos estaduais, municipais, enfim. O próprio Ministério Público, qual é a recomendação do Ministério Público neste momento?
Na verdade, o Ministério Público está seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde, porque a decisão sobre que medidas adotar são medidas das autoridades sanitárias. Claro que a gente faz uma avaliação e pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos interventivo. E algumas providências que têm sido recomendadas justamente é em relação à questão dos idosos e das pessoas que já têm uma comorbidade. Essas pessoas, de preferência, dentro das possibilidades de cada órgão, devem se resguardar e se possível, ficar em casa em isolamento, porque a pessoa ficar em casa, a pessoa ficar em teletrabalho, indo para o shopping, indo para a festa, tendo contato, por exemplo, com as crianças, que embora não tenham muito risco em relação a elas, são transmissoras, na verdade não vai adiantar, né? Na verdade você vai tirar o problema do trabalho e colocar o problema para a casa da pessoa, mas o que se quer justamente não é evitar o contágio, então é um momento de pensar no outro e tentar realmente, todo mundo que tem idoso, sobretudo idosos com idade mais avançada, no caso dos idosos com mais de 80 anos, da situação é particularmente preocupante, porque eles precisam realmente que seja garantido esse isolamento, quer dizer, o menor contato, fica ali num quarto reservado, pelo menos um metro de distância, porque isso aí realmente apresenta um risco, porque a mortalidade para idosos acima de 80 anos é bastante alta. É fatal. Lembrando que no Ceará a situação ainda não houve caso de transmissão comunitária e nós não estamos, mas se sabe que o crescimento desse vírus pode ser muito rápido e por isso algumas medidas de contenção e de cuidado para os grupos de risco já devem ser adotadas desde já.
Doutor Enéas, muito obrigado. Desejamos uma ótima semana para o senhor e todos que fazem o Ministério Público. E mais uma vez agradecer por estar aqui comigo no programa Narcélio Lima Verde. Um grande abraço para o senhor. Bom trabalho no dia de hoje.
Bom trabalho. Bom dia aos ouvintes. E lembrando aí que, na verdade, o momento é de cautela, de cuidado, mas também com cautela, porque a gente vai vencer toda essa crise. Agora vamos ouvir aí o que as autoridades sanitárias tem a dizer, acompanhar o site do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, e tentar cumprir isso rigorosamente. A gente tem que se cercar aí do conhecimento de quem sabe, dos epidemiologistas, de quem detém o conhecimento técnico para saber a melhor forma de agir nesse momento. Esse é o principal recado aí aos ouvintes.
É por isso que o programa, a produção do programa, convidou, e ele já confirmou presença, o doutor Anastácio Queiroz, uma sumidade no assunto, vem falar justamente idosos que estão no grupo de risco para o contágio do novo coronavírus. Vamos explorar bastante a presença do infectologista, professor Anastácio Queiroz. Um grande abraço para o senhor.
Um grande abraço.
Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Hoje neste espaço recebemos o ouvidor parlamentar, o deputado Bruno Pedrosa. Deputado Bruno Pedrosa, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia. Bom dia, Ronaldo César, bom dia a todos.
A todos os ouvidores e ouvidoras nesse dia, hoje comemorando o Dia do Ouvidor. Como é que está o trabalho da ouvidoria parlamentar?
Bem, o trabalho da ouvidoria parlamentar tem sido sempre buscando abrir os canais para a população cearense, para a população que usa todos os serviços que a Assembleia disponibiliza para os cidadãos cearenses. É um trabalho que depende, como eu disse, da abertura de muitos canais através da internet, no Facebook, no Instagram, através do seu telefone, do seu escritório aberto, que fica no prédio anexo, no seu escritório aberto durante a manhã, durante a tarde, atendendo aquelas pessoas que se sentem, que acham que tem que fazer alguma crítica, alguma sugestão, alguma denúncia. Então, nós temos feito esse trabalho constante. É um trabalho que eu considero um trabalho de formiguinha, porque hoje é muito difícil as pessoas irem até a ouvidoria para fazer uma sugestão, para fazer uma denúncia, mas isso existe. É uma demanda que não é muito crescente, por isso mesmo que nós temos que cada vez mais abrir canais novos e dar sempre a disponibilidade que a pessoa nos procure, a gente esteja lá no momento em que ela vá nos procurar. Nós temos sempre também buscado fazer uma integração com outras ouvidorias, por isso aqui o meu parabéns, né? Hoje o Dia do Ouvidor. Então, fico feliz pela lembrança da Rádio FM Assembleia, pela oportunidade de estar aqui ressaltando a importância do trabalho de ouvidores em todo o nosso estado, a ouvidoria da OAB, do Tribunal de Contas, né, do Tribunal de Justiça, do próprio Poder Executivo. Então, todos juntos, né, sempre buscando um serviço de qualidade que dê a oportunidade para o cidadão cearense de trabalhar no Poder Legislativo, né, de participar das atividades do Poder Legislativo e também da parceria dos outros poderes e dos órgãos importantes do nosso estado.
Nós estamos conversando com o ouvidor parlamentar, deputado Bruno Pedrosa. No final da última semana, a gente conversava com alguns ouvidores, inclusive destes órgãos citados pelo senhor agora, e alguns ouvidores falavam da necessidade também das ouvidorias, dos ouvidores e ouvidoras de todo o estado do Ceará também repassarem informações com relação ao coronavírus. O presidente da Assembleia se reuniu na última sexta-feira e também baixou algumas medidas aqui para casa. O governador, na última sexta-feira, também já formou aí um comitê de crise. Enfim, todos os órgãos, todas as secretarias, está todo mundo envolvido nessa pandemia, não é, deputado?
Não, com certeza, né? O índice, ontem à noite, hoje pela manhã, foram confirmados os 3 primeiros casos no nosso estado, infelizmente. Mas o governador Camilo Santana tem buscado se antecipar aos fatos já há 2-3 dias, mesmo sem nenhuma confirmação. A Assembleia também tem contribuído bastante com a sociedade cearense, em nome aqui do nosso presidente, deputado Doutor Sarto, que tem, tanto nessa crise da segurança pública e agora, infelizmente, nesse momento da saúde. Inclusive, nosso presidente é médico, temos muitos deputados que são médicos também. Muito importante a ouvidoria participar com esse tipo de explanação, com esse tipo de explicação para a população. Pode ter certeza de que é algo que nos preocupa. O índice de mortalidade na Itália tem alcançado níveis muito altos, né? Uma população muito idosa. Essas pessoas fazem parte desse fator de risco, né? Dessa faixa etária de risco e também algumas questões de doenças crônicas, A gente tem que ter muito cuidado e o que a ouvidoria puder contribuir, né, para dar transparência, poder passar essas informações para a população, para ter certeza de que ela fará uma comunicação forte com todos os envolvidos, com todos os nossos servidores e aquelas pessoas que usam o serviço da ouvidoria parlamentar.
Deputado Bruno Pedrosa, uma ótima semana para o senhor, muito obrigado e parabéns mais uma vez pelo Dia do Ouvidor.
Só tenho a agradecer pela oportunidade, parabenizar todos os ouvidores, a todas as pessoas, servidores que também compõem a ouvidoria. É um trabalho que não é fácil, eu considero que não é um trabalho fácil, a gente tem que estar muito atento, a gente buscou a oportunidade, por exemplo, de que as pessoas pudessem sugerir projetos de indicação, projetos de lei, pudessem também estar falando sobre obras públicas, que isso proporcionaria à Assembleia Legislativa exercer seus dois principais papéis, que é o de fiscalizar e o de legislar, com a participação popular direta. Então, isso para nós é muito importante hoje comemorar o Dia do Ouvidor. E só agradecer ao espaço e agradecer ao povo cearense, que é quem nos move, que a gente todos os dias trabalha pelo povo cearense. Muito obrigado, bom dia a todos.
Bom dia, conversamos com o ouvidor parlamentar, deputado Bruno Pedrosa.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Minha Rua tem História. Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje falando da rua Carlos A. Galvão. É uma rua do bairro Odeota. Uma rua pequena, com um quarteirão apenas, ligando a rua Monsenhor Bruno à Avenida Rui Barbosa. Tem por patrono Carlos Alberto de Figueiredo Galvão, filho de Antônio Figueiredo Galvão e Violeta de Figueiredo Galvão, nascido em Recife, Pernambuco. Veio muito novo para o Ceará, onde formou-se em Direito. Numa viagem a Recife, em visita aos seus pais em Olinda, deslocou-se até o município de Carpina, onde faleceu em acidente envolvendo seu carro e um trem. Era funcionário do Ministério da Agricultura e assessor da Secretaria do Interior e Justiça. A Lei nº 4.272, de 1973, oficializou a homenagem. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Silvio Augusto.
Ronaldo, hoje, dia 16 de março, é comemorado o Dia de Conscientização das Mudanças Climáticas. E aconteceu um painel sobre mudanças climáticas aqui na Assembleia Legislativa, agora às 8 horas da manhã, com palestras proferidas pelo Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins, que é presidente da FUNSEMI, e pela doutora de Desenvolvimento e Meio Ambiente, Magda Maia. Mas o encontro foi adiado, mas estamos aqui, Ronaldo, com a Morgana Ferreira, ela que é orientadora da Célula de Agenda Ambiental da Assembleia Legislativa, vai falar exatamente sobre este dia, né, da conscientização das mudanças climáticas e os efeitos das mudanças climáticas, né, no mundo inteiro. Bom dia, Morgana.
Bom dia. Assim, as mudanças climáticas é um assunto importantíssimo nos dias atuais. Tanto também por causa dessa propagação dessa pandemia, né, do coronavírus, tudo isso, querendo ou não, influencia, não diretamente no coronavírus, mas de outras doenças, como malária, dengue, tudo isso tem relação direta. Por quê? Porque as mudanças climáticas, elas envolvem várias esferas, como diversidade, ecossistemas, a questão do derretimento das geleiras, do aquecimento global, tudo isso tem a ver. Tem estudos que falam que até 2100, se o aumento de 2 graus acontecer, vai aumentar o risco de inundações, de furacões, perca da biodiversidade, então vai ter escassez de alimentos, secas mais severas, chuvas mais severas. Tudo isso tem que ser debatido agora. Por quê? Porque a gente está construindo o futuro para os nossos filhos. Então, é muito importante a gente fazer a nossa parte. E como é que a gente faz a nossa parte? Se concentrando pela compra de alimentos. A carne bovina, ela é a que mais poluente, ela é a que mais agrava o efeito estufa, porque ela libera muito CO2 na sua produção. Então, optar por alimentos mais saudáveis, diminuir a ingestão de carne bovina, diminuir o consumismo, porque essa cadeia, né, de compra produtiva aumenta, vem subindo desde a Revolução Industrial, que vem se debatindo sobre o aceleramento do efeito estufa, né? Então, a compra consciente, o uso consciente dos automóveis, procurar matrizes mais limpas de energia, né, pelos combustíveis fósseis. Então, tudo isso a gente pode fazer no nosso dia a dia. Tudo isso vai ajudar a essas mudanças, né, a não ter essa perca de biodiversidade, de aumento de temperatura e tudo.
Essas mudanças de clima que acontecem, por exemplo, ontem, anteontem, o sábado, chovendo, ontem pela manhã choveu a madrugada inteira, mas quando foi lá para 11 horas, meio-dia, começou a fazer sol e o sol foi até a tarde e voltou a chover na madrugada de hoje. Isso é o efeito estufa?
Não, o efeito estufa é um efeito natural, é o que faz a Terra ter vida. Por quê? O universo é muito, muito frio, então se a gente não tivesse essa barreira, não teria essa temperatura para a nossa vida. O que é o aceleramento do efeito estufa? É quando entra muito raio solar e a barreira de poluição não deixa o raio sair. Então, só fica aquela, como se chama, aquela quintura, né? Então, isso é o efeito estufa. Sem o efeito estufa, a gente não teria vida na Terra. O que está acontecendo é o aumento desses gases que estão retendo o calor que deveria sair para se manter. Mas em relação às chuvas, não tem diretamente. O que tem é o aumento da seca severa, porque o Nordeste vai ser uma região que vai sofrer mais, porque ele é mais sensível, né? Então, as regiões que têm vegetação semiárida vai passar para a árida. Então, tudo isso vai desencadear problemas no futuro.
Hoje então, tem comemoração sobre a concentração das mudanças climáticas no mundo inteiro.
Isso. Não, hoje é o Dia Nacional.
Dia Nacional.
Dia Nacional. Então, hoje é o dia que o Brasil tem que parar um pouco, pensar no que está sendo feito, nas medidas que devem ser tomadas, né? Então, houve muitas críticas à posição do Brasil quanto às mudanças climáticas, então eu acho que deve ser repensado, sim, principalmente pelos nossos governantes.
Muito obrigado. Conversamos com Morgana Ferreira, orientadora da Célula da Agenda Ambiental da Assembleia Legislativa, A3P, falando sobre a conscientização das mudanças climáticas hoje, que é o Dia Nacional, né, da conscientização das mudanças climáticas. A DFM Assembleia com você no centro das discussões.
A vida moderna está provocando a contaminação do solo, da água e do ar. Será que você está contribuindo para aumentar o problema?
Não jogue lixo nas encostas, nas ruas, nos rios, lagoas e mares. Use produtos biodegradáveis, regule o motor do seu veículo e utilize transporte coletivo sempre que possível.
Não torne cinza o nosso planeta azul. Abaixe a poluição.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. A partir das 18h45, resumo do dia.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
A gente anunciou no início do programa que teríamos aqui a participação, a entrevista com o infectologista Dr. Anastácio Queiroz. Recebemos neste exato momento. Doutor Anastácio Queiroz, primeiro agradecer por ter aceito o convite da produção do programa. Muito obrigado, hein?
É um prazer, um bom dia.
Bom dia. Doutor Anastácio, os idosos estão no grupo de risco para o contágio do novo coronavírus. Isso quer dizer que os cuidados na prevenção à doença devem ser redobrados?
Sem dúvida. Na realidade, todos nós corremos o risco. Os idosos correm o risco de ter doença mais grave. Mas, quer dizer, como ninguém é imune, toda a população está sob risco de contrair essa infecção. Nas pessoas mais jovens, de um modo geral, a doença apresenta-se de uma maneira muito benigna, pouco sintomática, nas pessoas mais idosas, nas pessoas que têm doença que debilita o organismo, como diabetes, doença cardiovascular, doenças crônicas de qualquer natureza, há uma tendência a essas pessoas terem a possibilidade de desenvolver uma doença mais grave.
Agora, por fazer parte do grupo de risco, o idoso deve ter um atendimento priorizado?
Na realidade, o que se recomenda nessa condição é que as pessoas pouco sintomáticas, com sintoma respiratório, não devem procurar os pontos de saúde, mesmo que seja, se sintomas estão, principalmente se a pessoa tem qualquer dificuldade de respirar, com um pouco de dificuldade, devem procurar doença imediatamente. É claro que tem doença do coração, ele precisa de uma atenção toda especial, porque uma doença agrava realmente. O idoso que não está bem, ele tem que ser levado ou bem para o seu médico. Se ele tiver, ele deve ir para aquele posto mais próximo da sua residência e lá o médico orientar se ali é o seu problema ou se ele tem que ser encaminhado para outro local. Se tratando de questão respiratória, sempre a preocupação com o coronavírus, principalmente a partir de agora, né? E aí, dependendo do caso, vai fazer exame ou não, porque, na verdade, não tem como fazer exame de tudo, mas com certeza as pessoas com sintomas mais sérios, esse será a prioridade para realizar o exame.
Uhum. Doutor Anastácio, nós estamos tendo um pouquinho de interferência aí na sua ligação, mas vamos tentar absorver o máximo possível. Como é que o coronavírus age no organismo, doutor Anastácio?
O coronavírus, ele entra através da árvore respiratória, ou das mucosas, pode ser pelo olho, pelo nariz, ou pela árvore, você se contamina através das gotículas, da tosse, né, do espirro, da fala, de outra pessoa que está infectada. Ou através das mãos. Eu, por exemplo, eu falo para alguém que está contaminada, aquela pessoa está com a mão contaminada, eu passo a minha mão no meu nariz e dessa maneira eu posso me contaminar. Por isso é que se recomenda todo indivíduo, antes de passar a mão no nariz, na boca, depois de ter tocado alguém, é correto fazer a asepsia das mãos, ou lavar com água e sabão, ou passar álcool em gel e evitar realmente o contato com pessoas que estejam tossindo. Até diz, nós deveríamos ficar de toda pessoa que está tossindo pelo menos um metro ou mais de distância. A pessoa que tosse, que espirra, ela deve evitar que na hora que ele tosse, ou ela tosse, espirra, deve desviar o rosto ou cobrir com lenço o rosto, o nariz, de papel, depois descartar e em seguida realmente higienizar as mãos. Se essa pessoa que está infectada agir dessa maneira, ela não vai infectar outras pessoas. Isso deve ser o procedimento de todos nós para que nós possamos evitar a disseminação de qualquer doença de natureza respiratória.
Doutor Anastácio, vamos falar aqui o que é certo e o que é errado. A infecção pelo vírus corona não causa um resfriado com o nariz pingando ou tosse com catarro. Está certo ou errado?
Isso é possível, não está certo. Porque, na verdade, os sintomas variam desde o indivíduo de sintomas muito leves até sintomas muito graves. Evidentemente, não é habitual, porque existem os coronavírus que causam só resfriado. Mas, às vezes, o quadro mais sério, ele inicia por um sintoma leve e depois se agravam. Então, naquele momento, quer dizer, não fica só nisso, mas isso não quer dizer, porque como a doença tem vários estágios, eu começo hoje, amanhã eu estou pior, etc e tal, então qualquer sintoma respiratório pode corresponder. É claro que nós vivemos agora um momento em que as pessoas têm muito resfriado, vão ter gripe por outros vírus, e isso torna muito difícil de nós, por isso é que é muito difícil de nós diferenciarmos. Daí a solicitação de que todos tenham cuidado como se todos tivessem coronavírus. É a única maneira de você evitar a disseminação da doença.
O vírus não resiste ao calor e morre se exposto a temperaturas de 26 a 27 graus. Certo ou errado isso?
Errado. É tanto que, por exemplo, o vírus dá uma febre de 39, e ele está dentro do organismo. Se assim fosse, todo o vírus que estava circulando no organismo morreria.
Uhum.
Tá certo?
A coroa do vírus é bastante grande, daí qualquer tipo de máscara pode detê-la?
Não, o vírus só é visto na microscopia eletrônica, que ele é muito pequeno. É, agora, evidentemente, ele não passa pela máscara, ele vai junto das gotículas. Né? Então, a máscara realmente protege, porque o vírus vai junto das gotículas quando o indivíduo tosse ou espia. E, claro, aquelas gotículas não passando o tecido da máscara, ele não vai atingir outras pessoas. Mas o vírus é microscópio, só é visto na microscopia eletrônica.
Uhum. Nós estamos conversando com o médico infectologista, Dr. Anastácio Queiroz, professor, ex-secretário da Saúde. Dr. Anastácio, quando o vírus é encontrado em superfícies metálicas, ele sobrevive por cerca de quantas horas?
Ele pode sobreviver apenas por horas, mas infelizmente em superfícies inanimadas tem verificado que ele tem sobrevivido até 9 dias. É claro que nem todas as amostras que contaminam sobrevivem a isso, mas isso mostra a dificuldade e a necessidade de limpar as superfícies quando alguém pega com a mão contaminada.
O vírus pode viver aninhado em roupas, tecidos, por exemplo?
É um objeto inanimado. Ele pode ficar, ele não se multiplica. O vírus só se multiplica dentro da célula. Mas ele pode ficar ali ainda, digamos assim, capaz de contaminar, dependendo das circunstâncias, dependendo de certos fatores. Mas o fato é que ele pode ficar em qualquer superfície inanimada por muitas horas ou muitos dias.
Uhum. O vírus primeiro se instala na garganta, causando inflamação e sensação de garganta seca. Esse sintoma pode durar quantos dias?
Geralmente é sintoma de um dia, dois, e depois, quer dizer, tanto que quase todo o processo gripal começa com um pouco de coriza, dor na garganta, mas aquilo passa para os outros sintomas aparecerem. Dor no corpo, febre, aí começa tosse, quer dizer... É um quadro dinâmico, né? É tanto que alguns sintomas aparecem em determinado momento e depois desaparecem.
Depois do vírus instalado, pode causar pneumonia?
Esse vírus, com certeza. Esse vírus, às vezes, ele causa uma pneumonia tão severa que é confundido com uma pneumonia bacteriana. Esse que é o grande comprometimento pulmonar grave. É o que se tem observado, especialmente naquelas pessoas... que desenvolvem doença mais severa, doença com grande comprometimento pulmonar.
Uhum. Doutor Anastácio, com relação a essa informação, na noite deste domingo, a Secretaria da Saúde do Estado confirmou os 3 primeiros casos de coronavírus no Ceará. Eu ouvi um lado, eu estava ouvindo o outro, muita gente dizia, não, a gente está numa situação confortável porque esse pessoal viajou e trouxe o vírus para cá, não foi um contágio de pessoa para pessoa aqui no estado. O que, que tem de diferente nisso?
Não, na realidade, a doença ainda está localizada, a doença ainda não disseminou. Mas eu acho que é importante que nós possamos agir como se a doença tivesse em todas as pessoas com sintomas respiratórios. É a única maneira de nós fazermos a prevenção corretamente. No momento, a informação nós temos é o que nós acreditamos, mas evidentemente, como nós não testamos todas as pessoas com infecção respiratória, nós temos partido do princípio que nós temos que agir preventivamente em relação a todas as pessoas que estão tossindo e nós também, se tivermos, com um quadro de infecção respiratória, mesmo que seja leve, se nós agirmos como se nós estivéssemos com infecção severa, nós vamos proteger aqueles que conosco convivem e estão próximos de nós.
Portanto, neste momento, não é nada de querer afastar as pessoas do seu convívio, não?
Não, absolutamente. Mas nós temos que ter cuidado, independente de ser o coronavírus. Nós sabemos que qualquer pessoa com infecção respiratória transmite de uma pessoa para outra. E nós sabemos que sempre houve, às vezes, a gripe numa pessoa debilitada, numa mulher grávida, num indivíduo de 80 anos que tem uma doença pulmonar, pode ser uma doença muito grave, independente do coronavírus. Então, se nós agirmos preventivamente com esse cuidado, nós estaremos evitando a transmissão de uma dessas doenças para outras pessoas.
Devemos agir com calma e muita prudência, porque o pânico é pior do que a doença.
É porque quando você está em pânico, você faz tudo errado. E com calma você tem uma, geralmente faz as coisas da maneira certa, se previne. O pânico ele não ajuda, porque na realidade você não consegue fazer as coisas de modo adequado.
Doutor Anastácio, muito obrigado. Não queremos mais tomar o seu tempo. Eu sei que outras emissoras estão buscando também os seus conselhos, os seus ensinamentos. Muito obrigado por mais uma vez e fica aqui o nosso pedido para podermos, a qualquer momento, o senhor nos socorrer com essa, com o que o senhor sabe de melhor. Muito obrigado.
Um bom dia a você,
doutor. Conversamos com o infectologista, doutor Anastácio Queiroz.
Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus surgiu na China e causa doença similar a uma gripe. Geralmente, a doença é leve a moderada, mas alguns casos podem ficar graves. O coronavírus é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Se você tiver febre, tosse ou dificuldade de respirar, evite locais com muita gente e procure uma unidade de saúde. Para se prevenir, sempre lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Use lenços descartáveis. Mantenha os ambientes bem ventilados. E evite aglomerações se estiver doente. Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Para o exercício da cidadania, é necessário ter os documentos básicos, como RG e CPF. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará mantém a Casa do Cidadão, que funciona no anexo 2 da Assembleia, na esquina da Rua Barbosa de Freitas, com a Avenida Pontes Vieira. Na Casa do Cidadão, uma equipe de funcionários tem em média 3 mil atendimentos ao mês, relativos à emissão e entrega de documentos e informações. Para tirar a primeira via do RG, é preciso apresentar certidão de nascimento original e levar uma cópia, juntamente com duas fotos 3x4. Para tirar a segunda via, fotos e certidão de nascimento ou casamento, bem como a cópia do RG antigo ou boletim de ocorrência e um comprovante de taxa para pagamento de segunda via. Para tirar CPF, se tiver menos de 18 anos, basta apresentar a certidão de nascimento e RG do responsável. Se for maior, é preciso apresentar RG, certidão de nascimento e título de eleitor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Hoje, neste espaço, estamos recebendo o advogado Rodrigo Bedê. Ele é da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará. Doutor Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes.
Prazer recebê-lo aqui no programa do Narcélio. Doutor Rodrigo, nós queremos saber os 5 direitos que o consumidor digital deve conhecer. Quais são esses direitos?
Pronto, Ronaldo. É o seguinte, o consumidor, no meio digital, a gente tem visto que com a mudança dos negócios, com a mudança a velocidade das informações, né, o consumidor ele tem que estar sempre atento a diversas situações que podem ocorrer. Então, é sempre importante que ele esteja sempre informado com todos os direitos, né? E aí, como principais, a gente tem o direito ao arrependimento, né? O consumidor que adquire aquele produto ou serviço, ele, por fora do estabelecimento comercial, né? E fora do estabelecimento comercial, por meio de telefone, internet, domicílio, ele pode desistir daquele, se arrepender daquele produto, desde que esteja no prazo de 7 dias do recebimento do produto. Certo?
Esse é o primeiro.
Esse é o primeiro. O segundo, direito à garantia legal. Garantia legal. Todo produto, ainda que seja semi-usado, ele tem uma garantia legal. Certo? Para produtos não duráveis, 30 dias, no caso de comidas, refeições, e duráveis 90 dias, eletrônicos, etc. Então, assim, não existe a possibilidade do fornecedor se eximir dessa garantia legal. É obrigatório que todos esses produtos eles tenham pelo menos uma garantia legal de 90 dias. Certo?
Uhum.
Esse é o segundo.
O segundo. Vamos para o terceiro.
O terceiro. Direito a informações claras do produto em relação a preço. Hoje em dia a gente na internet tem muitos, tem diversos sites, então a gente sempre informa o consumidor, ó, por favor, dê uma olhada no site, checa a procedência, da onde fazer a compra, é um site que tem muita reclamação, não tem, veja se tem todas as informações dos produtos no próprio site, né? Porque é direito do consumidor ter relação à informação sobre preço, característica do produto, os prazos, tipo de política de cancelamento, frete, segurança do produto, se existe algum risco à saúde, quais são as modalidades de pagamento, né? Isso é regulado tanto pelo Código de Defesa do Consumidor como pelo Decreto do Comércio Eletrônico também. Então é importante que o consumidor sempre fique atento a essas informações para também depois não ser alvo de fraude, né? Ou até mesmo ter um serviço prestado de uma forma ruim.
Esse é o terceiro.
Isso. Ao quarto, publicidade, proibição contra publicidade enganosa e abusiva. Né, nesse meio digital que a gente está sempre, quando entra num site, está recebendo diversas informações, diversas publicidades de outros sites, inclusive de outros produtos, não só aquele que você está acessando, né, então é interessante que o consumidor fique atento à publicidade enganosa e abusiva. Né, enganosa seria aquela publicidade que ela tem uma informação parcial, literalmente falsa, que pode induzir o consumidor a um erro, né, a respeito de alguma característica do produto. Eu gosto sempre de citar o exemplo daquela. Hoje em dia não está acontecendo muito, mas antigamente acontecia bastante de informar a questão da pizza em dobro, né? Em que as pizzarias falavam, não, você compra essa, vai vir outra, e você, quando você ia lá fazer o pagamento, você vê que, na real, você pagava uma taxa pela segunda pizza. Né? Então, essa é uma publicidade enganosa, que à época foi autuada pelos órgãos de defesa do consumidor, e hoje tem diminuído bastante.
Né? O fake news.
Oi?
Os fake news.
Isso, exatamente, os fake news. Né? E aí publicidade abusiva seria aquela que poderia incitar violência, que poderia se aproveitar de uma... A gente tem muito publicidade para criança, né? Acaba sendo publicidade abusiva porque ela se aproveita da incapacidade do raciocínio da criança e tenta de alguma forma induzir a ela a adquirir aquele produto por meio dos pais. Né? Seria uma publicidade abusiva.
Certo.
Né? E a última, assim, que eu acho também muito importante, é a questão que ao consumidor ele tem o direito de exigir o cumprimento da oferta do fornecedor. Então, se o fornecedor ele posta no seu site que a oferta, uma oferta de um produto, e no momento que você vai fazer a compra, ele disse que na real não era aquele, foi um erro de sistema, cabe ao consumidor exigir o cumprimento forçado dessa oferta. Né? A gente tem visto muitas vezes em que há um erro de sistema e acaba um computador que era 10 mil reais, sai para os 100 reais. Né? Nesses casos em específicos, em que o consumidor ele consegue verificar que há um diferencial absurdo entre o preço normal de um computador e o preço que está sendo lá estabelecido, aí realmente o ordenamento tem dito que não. Nesse caso aí, o consumidor daria para perceber que foi um erro. Mas se esse computador, por exemplo, está sendo vendido aos 7 mil, 5 mil, ainda que fosse um erro de sistema, cabe o fornecedor cumprir com essa oferta.
Agora, doutor Rodrigo, uma pergunta. Ainda tem muita gente reticente em fazer compras, ou então buscar serviços via internet?
Sim, ainda tem bastante, mas sim, isso tem diminuído, né? Tem diminuído porque, ao mesmo tempo que vão surgir novos meios, você hoje compra por aplicativo, você faz no site, então, assim, tá muito mais prático para fazer. Mas o que a gente sempre pede é o seguinte, sempre verifica a procedência do site, verifique se tem lá o CNPJ, se tem endereço físico, telefone para contato, se tem algum problema. Né? Se você procura na internet, você consegue procurar se há reclamações sobre aquele site. Nós temos o site do Governo Federal, consumidor.gov.br. Temos também o site Reclame Aqui, né, que exatamente para você ver a procedência do site. Se eles estão fazendo um belo serviço, se estão tendo algum problema em relação à entrega dos produtos. Né? E tomando todas essas medidas, garantem que você não tenha nenhum problema no meio da aquisição daquele produto ou serviço.
Doutor Rodrigo BD, mais uma vez agradecer por ter aceito o convite da produção do programa, lhe desejar uma ótima semana, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Não, muito obrigado, eu que agradeço. A gente fica à disposição aí, qualquer dúvida, quando surgir.
Muito obrigado, conversamos com o Dr. Rodrigo BD, aqui no quadro Direitos do Consumidor, ele que é advogado da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará. Uma notícia triste para todos nós que fazemos a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O radialista Tarcísio dos Santos Carmo morreu neste domingo em Fortaleza em decorrência de um ataque cardíaco fulminante em sua residência. Ele atuava aqui na Assembleia Legislativa, integrando a agência de notícias da casa. O velório está sendo realizado na Alvorada Funerais, na Avenida Domingos Olímpio, 1021, até às 15h30. O enterro será às 16h, no Parque da Saudade. Tarcísio dos Santos Carmo, seu Tarcísio, tinha também papel ativo em entidades representativas da categoria, como a Associação Cearense da Imprensa e o Sindicato dos Radialistas e Publicitários do Ceará. As nossas condolências a todos os amigos e familiares do radialista e ser humano fantástico, Tarcísio dos Santos Carmo, que faleceu neste domingo em Fortaleza, em sua residência. O Silvio Augusto está no Departamento de Saúde, é isso, o Silvio?
Ronaldo, estamos aqui na recepção da Assembleia Legislativa pela avenida, pela rua Barbosa de Freitas, a principal entrada da Assembleia Legislativa, onde o Departamento de Saúde da Assembleia já está atuando, né, com o controle de fluxo de pessoas que estão entrando na Assembleia.
É o Departamento de Saúde itinerante agora.
Exatamente. Estamos aqui com a Cristiane Peixoto, ela que é enfermeira do Departamento de Saúde da Assembleia, e vai falar como esse trabalho está sendo desenvolvido agora. Bom dia, Cristiane. Como está, o trabalho está sendo desenvolvido pelo departamento no controle de pessoas que estão frequentando aqui, vêm aqui à Assembleia Legislativa no dia de hoje?
Bom dia. Nós estamos aqui para uma orientação. O Departamento de Saúde disponibilizou nós profissionais para que nós possamos dar essa orientação às pessoas que trabalham aqui, que sejam servidores ou que venham somente um público em geral daqui da Assembleia Legislativa. Então, assim, as pessoas que têm sintomas gripais, que já tenham tido durante esses 3 dias, ou então que estejam sentindo agora. O que aconselhamos? A procurar um médico para um afastamento breve, né, para evitar a contaminação de outras pessoas nesse ambiente que a gente sabe que a aglomeração aqui é grande. Então, essa orientação é feita pelo departamento, por nós, enfermeiros.
Como está sendo esse controle e as informações que você está entregando às pessoas que estão vindo aqui à Assembleia?
Olha, o controle é assim, nós estamos abordando as pessoas que nós vemos que estão com sintomas, ou seja, com máscaras, ou então elas chegam até nós mesmos, a mim, e dizem, quem é que está? Não, eu estou sentindo sintoma, eu estou gripada, eu estou com coriza, eu estou com dor na garganta. Então, assim, aí a gente passa essas orientações. E o público, ele está sendo muito receptivo, está sendo muito compreensivo nesse sentido de chegar até nós. Não estamos se esquivando, pelo contrário, estão ajudando o nosso trabalho.
As dicas que o Departamento de Saúde está passando para o público?
As dicas, como eu falei, a qualquer sintoma gripal, afastamento. Aí vai ficar a critério do médico, geralmente de 5 a 7 dias, né, para não haver a contaminação das outras pessoas.
Esse trabalho que está acontecendo hoje vai ser durante todo o período? Vai ser até quando? Vai ser durante a semana?
Bom, nós temos orientação para ficar durante essa semana. Durante essa semana nós estaremos aqui o dia todo orientando as pessoas que adentram, para que elas sejam informadas também dos cuidados, né, principalmente dos cuidados de evitar lavar as mãos com sabão, usar álcool gel, evitar contatos físicos, beijinhos, aperto de mão, né, dar um oizinho de longe, né, para todo mundo vai entender.
Muito obrigado. Conversamos com Cristiane Peixoto, enfermeira do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa, que está e fazendo um trabalho de orientação ao público que vem à Assembleia hoje, segunda-feira. Lembrando que esse trabalho que o departamento está fazendo, a orientação, como ela disse, é até final da semana. A DFM Assembleia com você no centro das discussões.
O Ministério da Saúde vai convocar médicos cubanos que participaram do programa Mais Médicos para reforçar a luta contra o coronavírus no Brasil. Foi o que revelou o secretário executivo da pasta, João Gabardo, em entrevista ao jornal Globo News. Ele adiantou ainda que serão chamados estudantes de medicina a partir do sexto ano de curso para atuarem na atenção básica de saúde. De acordo com Gabardo, a medida é para ajudar a repor parte da mão de obra médica que se perde durante o trabalho, já que os médicos também sofrem com a contaminação.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. De volta ao repórter Silvio Augusto.
Ronaldo, o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, está promovendo palestras, oficinas e workshops gratuitos para jovens e adultos. As oficinas, workshops, as palestras acontecem no dia 23 de março. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a Alcilane Monta, ela que é gerente do SENAC Centro. Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês essa informação de utilidade pública, tendo em vista que é uma programação gratuita, com vagas limitadas, voltado a atender aí mais de 8 áreas do conhecimento, perpassando por moda, gastronomia, gestão, comércio, artes, enfim, uma gama de oportunidades onde as pessoas podem se inscrever pelo 3270-5400 ou ter informações na própria unidade, na Avenida Tristão Gonçalves, 1245. Lembrando que essa programação ela ocorre de segunda a sexta-feira, nos turnos manhã, tarde e noite, e no sábado, manhã e tarde.
Quais são as áreas?
Diversas áreas, como dito anteriormente, são palestras, workshops e oficinas e rodas de conversas com temáticas diversas como oficinas de Libras, Língua Brasileira de Sinais, visando aí trazer ao público essa sensibilidade para conversar e inserir o público surdo, principalmente nas empresas que demandam atendimento a diversos públicos. A parte também de fotografia, com algumas oficinas de uso do celular para fotos, algumas tendências na área de moda, costura, beleza, passando pela maquiagem e cabelo, gastronomia, com algumas oficinas e orientações práticas de confecção de produtos, na área da gastronomia também, dentre outras oportunidades, como a informática.
A programação acontece de 23 a 28, com exceção do dia 25, que é feriado.
Exatamente. Esse dia é um dia de paralisação no Estado, né? Nós vamos suspender as atividades, mas retornamos no dia 26.
Lembrando por onde as pessoas podem fazer suas inscrições.
pelo 3270-5400, dizendo que quer participar do Vencer Senac Caminhos da Formação para o Mundo do Trabalho, ou presencialmente na unidade Senac Centro, Avenida Tristão Gonçalves, 1245. Lembrando que o atendimento ao público é de 7h30 da manhã às 19 horas da noite de segunda a sexta, e aos sábados, para atendimento ao público, de 8 horas da manhã às 12 horas.
Muito obrigado. Conversamos com a Alcilane Mota, gerente do Senac Centro, sobre que o Senac está promovendo, a partir do dia 23, palestras, oficinas e workshops gratuitos para jovens e adultos. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
E com a presença do repórter Silvio Augusto, encerramos o programa Narcélio Lima Verde desta segunda-feira, 16 de março de 2020. Aqui recebemos o ouvidor parlamentar no dia do ouvidor, deputado Bruno Pedrosa, o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, Enéas Romero. Na oportunidade falou das providências que o Ministério Público está cobrando e tomando dos municípios para o enfrentamento do coronavírus. Pesquisador Márlio Falcão trouxe mais detalhes da rua Carlos Alberto Galvão. Direitos do Consumidor, quadro diário do programa, a presença do advogado Rodrigo Bedê, ele que é da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará. E aqui ele falou dos direitos que o consumidor digital deve conhecer. São 5 direitos primordiais. Nós tivemos também a participação do infectologista, professor, ex-secretário da Saúde, doutor Anastácio Queiroz. Os idosos estão no grupo de risco para o contágio do novo coronavírus. Tivemos uma ampla entrevista com o doutor Anastácio, que trouxe várias recomendações para todos nós. E lembre-se, o pânico é pior que a doença. Mantenha calma, prudência e, como o doutor Anastácio Queiroz falou aqui na oportunidade, haja como se você tivesse também o coronavírus, ou seja, se previna. Não torça perto de ninguém, não fique espirrando na cara de ninguém, enfim. Tá? Lave as mãos, vai ao centro, vai à rua, saiu do carro, pegou na maçaneta da porta, pegou no corrimão, lava a mão. Álcool em gel, água, sabão, limpeza geral, sempre. O programa volta amanhã, a partir das 7h30, logo depois de Notícias do Ceará. Um grande abraço, uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser.